Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Hora e 5 minutos na Bahia, 6:05, segundo, hoje, 11 de novembro de 2024, a gente começa mais um Tropa de Elite. Bom dia pra você, pra você, pra você, meu amigo, minha amiga, você dos altos, você dos distritos, é bom dia pra todo mundo. A gente começa mais uma sua semana, mais uma super semana com muita informação, prestação de serviço e a sua participação. O oferecimento todo especial, Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Edmeira de supermercados. Tem Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jalma Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contim Tintas. Dividindo a bancada tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Tá com a cabeça inchada porque não deu pro Vitória dele, viu? Mas tem uma torcida que tá festejando. Aperta o play e avisa, o nome dele é...
Marinho Santos!
Chegando, chegando! Cabeça, né? Cabeça deste tamanho. Vitória perde no Barradão. O Vasco também toma 3-0. E ainda você ainda tenha os torcedores do Flamengo, a exemplo de Soares Barbosa, bico de pato, mandando no meu WhatsApp coisas do Flamengo. Você bico sabe de pato, eu sou Vasco.
O hino do Flamengo tem que ser tocado hoje aqui no Tropa de Elite.
Você toca, não vai tem tocar, problema
vai
nenhum.
Vai tocar o hino do Flamengo.
Toca, na hora que você estiver tocando, eu vou sair do estúdio, vou aguardar você terminar de tocar lá fora, ou lá embaixo.
Ai, ai, meu. Daqui a pouquinho o Edenildo Braga traz todas as informações no Bola Dentro, a nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. Todo mundo aí interligando toda a região aqui com a gente. Final de semana, seu repórter, chuva nessa frente fria aí, o alerta de chuvas desde ontem aqui na nossa região. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo mais detalhes. Mas o final de semana é movimentado com acidentes, né?
Acidentes, daqui a pouquinho todos os detalhes. Casal do bairro do Iguape sofreu um grave acidente na rodovia Ilhéus Itacaré, na BA-001. Detalhes aqui no Tropa de Elite. O tempo carrancudo, viu, Scarpa?
Carrancudo já. Vamos saber agora já como é que vai ficar esse tempo pra hoje, viu? 6:08 na Bahia. Não vai se atrasar, não, viu? Hoje é segunda-feira, 11 de novembro de 2024. E o Tropa de Elite está no ar, viu?
E a temperatura...
De acordo com a agência Clima Tempo, segunda-feira, tem um alerta laranja, chuvas intensas, 22 graus nesse exato momento, céu está nublado, 48% é a probabilidade de chuva. O IMET, né, publicou um aviso iniciado ontem, dia 10, chuva entre 10 a 60 milímetros ou de 50 a 100 milímetros, ventos intensos, riscos de corte de energia elétrica, quedas, a gente já está sofrendo com queda de energia elétrica desde a semana passada e com esse tempo assim fica mais difícil ainda. O sol só deve aparecer aqui, seu repórter, na quinta-feira, véspera do feriadão da Proclamação da República, viu? De acordo com a agência Clima Tempo. Agora esse alerta aí, laranja de chuvas intensas, é preocupante que a gente sabe muita gente que vive em área de risco, né? Muitas, muitas famílias em área de risco e a gente fica preocupado. Inclusive tem um volume de água grande aí nas cabeceiras, a CESF inclusive alertando lá a turma ali do Vale do Rio de Contas, né? A gente lembra daquela enchente de Jequié e Piaú que vem aqui desaguar na nossa querida Itacaré, o Rio de Contas, né? Passa por Ubaitaba, Taboquinhas. Ah, é preocupante. Vamos lá, vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. A partir de agora, confere com a gente.
Escalada da violência na cidade de Brumado. A insegurança toma conta de todo o estado da Bahia. Ladrões arrombam agência do Banco do Brasil e a população comemora incentivando.
Tribunal de Justiça da Bahia divulga edital de adesão para acordo de precatório do Estado.
Empresário executado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, já foi preso dentro de condomínio de luxo em Itacaré.
Obras paralisadas da Ilhéus Olivença provoca acidente madrugada de hoje em frente ao Parque de Exposições.
Grave acidente na BA-001, rodovia Ilhéus Itacaré, noite de ontem, envolve moradores do bairro do Iguape, um casal.
Olha, seu repórter, um fato inusitado, um homem tentou roubar os fios da ponte Lomanto Júnior, quase morreu, né? E a sorte estava do lado dele. Tem uma matéria interessante no site Correio das Cidades. Imagina só, foi um pipoco. E essas imagens foram registradas do lado de cá, do alto da Rua das Oficinas, o pipoco debaixo da ponte. E aí logo depois a notícia, a gente traz tudo aqui no programa Tropa de Elite, viu?
Bairro Nossa Senhora da Vitória, mulher com medida protetiva perseguida e ameaçada de morte pelo ex-marido.
Bom, essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação. Tem os bastidores da política, movimentação no plantão policial e, é claro, a sua participação através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Bom dia, você!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia! Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você estar ligado no Tropa de Elite, Gabriela FM, são 6:12 e 6:12. Olha, começamos o programa de hoje falando da insegurança, a escalada da violência nas cidades da Bahia, especialmente em Salvador, na capital do estado, tem se tornado cada vez mais alarmante. Ataques de facções criminosas e o aumento do tráfico de armas e drogas estão se tornando a questão da segurança pública um dos maiores desafios do governo do estado, do governador Jerônimo Rodrigues. Policiais e viaturas de Ilhéus foram enviadas para Salvador. E aí, como fica a nossa cidade de São Jorge dos Ilhéus? Como fica nosso interior? Uma cena inusitada aconteceu no oeste da Bahia, onde os ladrões invadiram a cidade, detonaram a agência do Banco do Brasil e a população, sabe o que fez? Foi até a praça local vibrar e comemorar os marginais e o roubo. É, os bandidos explodiram os caixas da agência do Banco do Brasil, arrombaram as portas e entraram levando uma grande quantia da instituição financeira. E tudo isso com as pessoas assistindo e aplaudindo de pé o ato criminoso. E pelo visto, a ação é algo normal e digna de aplausos. A cidade de Brumado tem uma população de 70.512 habitantes e, de acordo com o censo demográfico de 2022 do IBGE. E Brumado é um município no interior da Bahia que faz divisa com os municípios de Livramento de Nossa Senhora, Dom Basílio, Rio de Contas, Ituaçu, Tanhaçu, Aracatu, Rio do Antônio, Lagoa Real, Malhada de Pedras e Caraíbas. A cidade é conhecida como a capital do minério, por ter diversos tipos de minerais no subsolo, que são a base de sua economia. A indústria mineradora gera mais da metade do produto interno bruto, PIB, de Brumado. Brumado também é conhecida por suas paisagens montanhosas, como a Serra das Éguas e o Morro da Pedra Preta, que fazem parte da cadeia montanhosa da Serra do Espinhaço. A cidade se notabiliza por apoiar bandido roubar banco. Agora tá aí, tá quitado esse cara.
Agora, é sobre essa questão aí do envio da polícia lá para a capital. Viaturas. Inclusive a informação, fonte segura, a CIP Cacaueira, a Rondesp e o Batalhão de Guardas também está indo para Salvador, desfalcando a nossa região, senhor repórter. E aqui fico nesse questionamento, cadê os nossos representantes para questionar o governo do estado da Bahia, ao secretário de Segurança Pública, por que desfalcar a nossa região? A informação que chega no Tropa de Elite, CIP Cacaueira, Rondesp, o Batalhão de Guardas também sendo desfalcado, seu repórter, encaminhando aí viaturas e homens para Salvador, desfalcando a nossa região. A nossa região também necessita desse reforço, governador Jerônimo Rodrigues.
A base escapita da CIPA, o pelotão da CIPA de Ilhéus, o grupamento da CIPA de Ilhéus foi totalmente desativado, ficando somente um ou dois policiais do administrativo. Os policiais, as viaturas também foram enviadas para Salvador.
Pois é, meu. Vamos continuar acompanhando. Olha, o Ministério Público Federal, o MPF e o Ministério Público da Bahia emitiram recomendações conjuntas ao atual prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, e ao prefeito eleito, Valderico Júnior, visando garantir uma transição de gestão transparente, eficiente e sem irregularidades no município baiano. As orientações têm o objetivo de assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais e a preservação de documentos públicos fundamentais para o bom funcionamento da administração pública. Dentre as medidas recomendadas, destaca-se a formação de uma equipe mista composta por membros das duas administrações. Essa equipe será responsável por documentar cada etapa do processo de transição e garantir que todas as informações sobre o andamento da mudança de gestão sejam atualizadas no portal da transparência. A transparência das ações de transição é crucial para prevenir práticas ilegais e garantir que não ocorram prejuízos financeiros ou administrativos ao município. Segundo os procuradores do MPF e do MP, a transição de gestão é um período de vulnerabilidade para os municípios, frequentemente marcada aí pela distribuição de documentos públicos ou pela falta de continuidade nos serviços essenciais. Para evitar essas falhas, né, os órgãos de fiscalização recomendam que o prefeito atual tome providências para manter e preservar bens, arquivos e documentos de caráter público. Já o prefeito eleito terá acesso total às informações sobre a gestão, especialmente no que diz respeito ao uso de recursos públicos provenientes de convênios e contratos federais. Uma das exigências feitas pelo MP, tanto o MP Público Federal, Ministério Público Federal, quanto o Ministério Público da Bahia, é a criação de uma comissão de transição, conforme preconiza a resolução 1311 de 2012 do Tribunal de Contas. Essa comissão já foi, né, formada, elaborada, e a gente segue acompanhando essa transição. Daqui a pouquinho eu vou falar, inclusive, de uma reunião que vai acontecer amanhã no Ministério Público Estadual, seu repórter, com o prefeito eleito, Valderico Júnior, a Vanessa Gedeon, a vice-prefeita, né, o MP, discutindo aí políticas públicas para infância e juventude com Valderico Júnior e Vanessa. Amanhã, terça-feira, a gente traz essa informação. Primeiro giro chegando, é Matheus Santos chamando para a gente trazer as informações da nossa região aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação, hoje, segunda-feira, dia 11 de novembro. Eu venho chegando com informações para nossa querida Uruçuca, aproveitando, mandando um abraço aqui para dona Vilma no Curisco, aí o Moacir, a dona Ivone Gabriel, o Joab aí do sindicato, o Orlando no Rancho do Cacau e o Edivaldo, muito obrigado por esse carinho de sempre, tá? Olha só, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, o assessor especial da Presidência da República, Flávio Camargo, foi a Itacaré para conhecer o programa Lixão Nunca Mais do governo municipal, com o objetivo de replicar essa experiência vitoriosa numa proposta nacional para o fechamento dos mais de 2.300 lixões em céu aberto de todo o país a partir de 2025, hein? Poxa, que eu espero que isso dê muito certo aí. É uma necessidade que a gente tem aí, o nosso ecossistema agradece, né? Olha, lembrando também que amanhã tem atendimento médico com o doutor Antônio Manuel, toda a sua equipe, um abraço pro doutor Antônio, na BR-101, no ramal de Leolinda. Os atendimentos médicos aí na sua região ocorrerão no próximo dia 12, amanhã, né? Na Fazenda Leolinda. Chegue cedo no local do atendimento, munido dos seus documentos oficiais e fique super atento. Mas aqui vai um recado especial também, olha só, hein? Atenção beneficiários do BPC. Se você é contemplado pelo benefício de prestação continuada e não está cadastrado no Cade Único ou não atualizou sua situação cadastral nos últimos 48 meses, ligue para o número 135 para regularizar seu cadastro. Após esse contato, o benefício será desbloqueado em até 72 horas. Em seguida, você terá de 45 a 90 dias, conforme regulamentação municipal, para realizar a atualização no CRAS de sua cidade. Beneficiários em municípios em situação de calamidade pública estão isentos dessa atualização. Para mais informações, você deve ligar no 135 ou procure o CRAS mais perto aí da sua cidade. E aproveitando, fechando minha participação de hoje, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, mandar um abraço pro João do Peixe. Ontem, no sábado, me atendeu muito bem ali na feira e ainda deixo um abraço aí pra ele, tá bom? Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos! Até amanhã, excelente semana!
Um abraço pra você, um abraço aí pra todo mundo que acompanha o nosso programa, né, nesse giro regional, Homem do Peixe. Manda um abraço, Zé Carlos, aí a todos da Central de Abastecimento do Bairro do Malhado. Segunda-feira é mais leve na Central, né, seu repórter? A turma aí da Feirinha do Guanabara, a dona Marizete, um beijo enorme, esse mingau gostoso aí da feirinha do Guanabara, dona Marizete, tem a Marinês aí do lado, tem a turma mais que especial também lá no Cainago e Olivença, meu amigo Carioca, panificadora Carioca aí em Olivença, no Cainágua, dona Marli, lá no Jairi, acorda pra vida, alô Zé Mascate do Povão, tá na hora de acordar, Zé, acorda pra vida, viu, galope já canta, rapaz. Quando o Galope canta, o Galope anuncia, ó, Tropa de Elite tá no ar, viu? São 6 horas mais 22 minutinhos na Bahia agora, 6h22. Olha, seu repórter, a paralisação da obra, aquela duplicação, a segunda etapa da duplicação da Eliel Olivença, já causou um acidente e essa madrugada mais um acidente. O carro vai encostando ali, acostamento, pensa que tá beleza, mas não. Quando vê, você despenca lá. Nesta madrugada, uma Towner branca, né, foi parar, ó, tá lá de rodas para cima, rodas para o ar, porque despencou naquele trecho ali em frente ao Parque de Exposições, seu repórter. É lamentável, viu? A quem recorrer? Quem é que vai arcar com esses prejuízos? Tem sem sinalização. Não tem sinalização. Durante o dia você ainda tem a visibilidade, e de noite. Como é que pode um negócio desse? Quem é que paga esse prejuízo, seu repórter?
Jerônimo Rodrigues.
É sério?
Ou Mário Alexandre.
Uhum.
Olha, Escarpita, daqui a pouquinho eu volto. Cosme Gomes dos Santos, o COI, porteiro do condomínio Águas de Olivença, está foragido, acusado de ter agredido a esposa e a filha menor de 14 anos. Até uma barra de ferro foi utilizada.
Absurdo, rapaz. Eu vi as imagens. Absurdo aquilo ali. Lamentável, viu?
Aqui o povo fala.
Vamos no zap zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. A turma que manda áudio, a turma que participa. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia mais uma vez, Robertinho Scapita e Marinho Santos.
Bom dia.
Você falou aí da queda de energia aqui na Esperança, aqui na Vila Freita. Ontem teve falta de energia e meu receptor da minha televisão foi queimado. Então, assim, a gente fica à mercê, prejudicado por falta dessas quedas de energia da Coelba. Aí, peço que você anuncie aí no rádio aí pra mim, por favor.
Absurdo, um abraço à turma aí da Vila Freitas, seu repórter. Situação, né? Quem é que paga esse prejuízo aí?
Raimundo Pereira de Melo.
Tá vendo aí? Raimundo.
Vai ficar no prejuízo. Pobre
não
coitado.
Pode, né, Raimundo? Cida da Rua da Liberdade, um abraço pra você, Cida. Olha, bom dia, tropa de elite. Não quero que fale meu nome, não quero me identificar, mas queria que você chamasse a atenção aí do prefeito, que o mandato dele não acabou ainda, que ele olhasse pela estrada dos distritos, que o povo precisa trabalhar. Agora mesmo um ônibus de 5h40 quebrou na Vila Olímpio. Quando o ônibus não quebra... Que situação aí, viu, rapaz? Ai, 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 ai. Sofrimento. Mas o povo gosta, né?
Vila Olímpio.
O povo gosta de sofrer. Eu fico impressionado com isso, seu repórter. Como o povo de Ilhéus gosta de sofrer, rapaz. Cadê o legislativo forte? Cadê os vereadores pra lutar por esse povo, rapaz? Ei, danado, viu? Olha, bom dia, meus amigos. Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Uma excelente segunda-feira abençoada. Quero parabenizar aí a nação flamenguista, Antônio e Selma, de Serra Grande. Um abraço, Antônio e Selma. E o povo fala no Tropa. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Aqui é Duda da Tibina.
Fala, Duda.
A população da Tibina quer saber do prefeito e do secretário aonde está a merenda do colégio da Tibina, que aqui, que está em falta. Só isso que a população da Tibina quer saber.
É, cadê os representantes da Tibina, seu repórter? Onde estão os vereadores que tiveram votos na Tibina?
Essa merenda é da rede estadual ou da rede municipal?
Municipal, é municipal. Municipal.
Aí ele fala, esqueceu de falar o nome da secretária Loura.
É,
com a palavra secretária
Loura
de educação do município, Loura.
Loura, cadê a Loura? Loura, agora, cadê a merenda, Loura?
Aí depois eu pergunto a Duda. Duda, cadê o povo da Tibina, os moradores, Ministério Público? E tem que ir pro Ministério Público, rapaz. E o Ministério Público tem que ser provocado e tem que atuar. A questão da merenda é...
Absurdo, absurdo isso aí. É uma preocupação, né, do prefeito eleito, Valderico Júnior, durante campanha, garantir, além da merenda, né, essa merenda ser de qualidade, viu, seu repórter? Olha, o Siso Boy, feliz segunda-feira, bom dia! É, um abraço pra você, viu, Siso Boy. João Esteves, tá lá no Banco da Vitória, né? Um abraço, Marinho Santos Scarpita. Ele tá dizendo sobre a vitória do Mengão dele, tá dando um abraço a todos os torcedores do Flamengo. Daqui a pouquinho tem hino do Flamengo tocando no Tropa de Elite. Bete lá do Sol Irmão, um abraço pra você, Bete. Tá dando um bom dia abençoado pra todos nós. Um alôzão pro Miguel, todos aí do Sol Irmão. A galera do Nossa Senhora da Vitória, Lúcia do Basílio, Maria da Paz e família lá em São Paulo, a turma que acompanha o nosso programa, viu? Já já tem mais uma passadinha no nosso WhatsApp. O que é isso aqui, rapaz? Tropa de Elite, olha a situação da Rua dos Crentes em Olivença. Meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso aqui. Despencou isso aí, rapaz? Serviço mal feito. Atenção, atenção. E o homem foi eleito aí, o vereador que conseguiu essa emenda, né? A emenda lá da Rua dos Crentes, seu repórter. O Wagner tá mandando as fotos. Que negócio é esse aqui? Meu Deus do céu, despencou tudo, seu repórter.
Mais areia do que cimento.
Não,
utilizado.
Atenção, atenção, Adilson José. Pega o telefone, liga pro Jorge Sola, vê qual foi a empresa que executou essa obra. O calçamento aí da Rua dos Crentes em Olivença. As fotos que estão chegando pra gente aqui. Meu Deus do céu, que absurdo isso aí, viu? R$400 mil, seu repórter. Foi o valor da emenda. A emenda de 400 mil. E aí a gente vê esse absurdo acontecer aqui. Vou te encaminhar as fotos aí, viu? Daqui a pouquinho mais uma passada no nosso WhatsApp. Você já tem informações aí sobre esse acidente? Joerana, tá no pronto? Daqui a pouco.
Você quer ver o acidente de Joerana agora?
Vamos trazer mais um giro regional e logo depois, antes do Edenildo Braga, você traz essa informação, chamar a atenção, porque foram vários acidentes registrados aí nas estradas baianas nesse final de semana. E vem um final de semana prolongado aí, próxima sexta-feira, 15 de novembro, mais um feriado nacional, hein? Vini Santana, tá chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Vini Santana. Chegando com as informações em mais um giro regional.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de segunda-feira, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 73998271 63, repetindo, 73998271 63. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para as informações. Olha, criminosos em dois veículos amarraram funcionários de uma fazenda na região de Água Branca e roubaram 10 sacas de cacau e uma motosserra na madrugada deste domingo em Ubatã. Conforme apurou o site Ubatã Notícia, os suspeitos obrigaram dois funcionários da propriedade rural a encherem as sacas e colocarem nos dois veículos utilizados no crime. Após a ação, os criminosos amarraram servidores e fugiram na sequência. Câmeras de segurança devem ser utilizadas para tentar identificar os veículos utilizados e os suspeitos. O prejuízo pode chegar a R$30 mil. A Polícia Civil vai investigar o crime. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 73998271 63, repetindo, 73998271 63. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto, tá certo? Uma excelente semana para todos vocês. Eu fico por aqui e volto amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini. Um abraço. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho tem Edenildo Braga, tem Bola Dentro e ainda hoje Nath Almeida, Manuel Messias e Paulo José. Destaque da volta, então, repórter Marinho Santos.
Olha, Scarpita, André de Jesus Santos Júnior, entregador. Ele teve a moto tomada de assalto por dois elementos na Avenida Esperança. E ainda esse acidente grave na BA-001, rodovia Ilhéus Itacaré, noite de ontem, envolvendo casal moradores no bairro do Iguape.
E ainda, Ministério Público discute políticas públicas para infância e juventude com o prefeito eleito Valderico Júnior e a vice Vanessa. Amanhã, terça-feira, destaque aqui no Tropa de Elite na volta.
FM. Brilhe com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Marinho Santo.
A hora certa, você tá ligado aqui em Tropa de Elite. Gabriela FM, 6h41, 6h41. Olha, um grave acidente noite de ontem, por volta das 21 horas, chamou atenção moradores que passavam de carro pelo local na BA-001, rodovia Ilhéus Itacaré, proximidade de Juerana. Um carro de marca Logan é dirigido por Juan. O Juan, segundo informações, é morador no bairro do Iguape. O veículo chocou-se contra uma árvore na altura do povoado de Vila Juerana. E segundo informações, o Juan foi levado consciente para o Hospital Regional Costa do Cacau, onde recebeu os atendimentos médicos. O motivo da colisão não foi passado para o Correio das Cidades, que tem o comando do companheiro radialista Luque Rei. Então, conta-se que a pista escorregadia pode ter sido a causa do acidente. Daqui a pouquinho eu volto no Tropa de Elite falando: mulheres agredidas, uma na Avenida Esperança e a outra no condomínio Águas de Olivença. Daqui a pouquinho todos os detalhes das agressões físicas, que por certo irão parar na Delegacia Especial de atendimento à mulher, Scarpe.
Absurdo, seu repórter. Esse vídeo aí que circulou, né, das agressões, a filha, a mãe, especificamente nesse caso lá de Águas de Olivença, absurdo, viu?
E Nossa Senhora, ele tá foragido, também, né?
Também, essa onda de violência.
Medida protetiva, perseguida, ameaçada de morte.
Absurdo.
Pelo ex-marido.
Absurdo, viu? 6h42 na Bahia, 6h42. Olha, a informação chegando aqui, é uma Kombi, viu? Uma Kombi que tá virada ali no trecho da obra paralisada da Ilhéus Olivença. Você disse que quando tocasse a música do time campeão, você ia sair dos estúdios, era? Hein? Continua aí, pô, sentado. Eu queria que você continuasse sentado aí, né? Eu tô chamando o Denis do Braga.
Eu vou sair pra poder ficar legal. Você, Bico de Pato, Renatinho Big Boy, por aí vai.
E ele está saindo dos estúdios, Gabriela FM mesmo. Eu vou chamar o Denis do Braga, viu? Esse repórter, viu?
Na tropa de elite, me maltrata, me arrebata de emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado.
É, Denildo Braga tá chegando. Rapaz, ele prometeu que ia sair dos estúdios e saiu mesmo, viu? Abandonou os estúdios, Gabriela FM, por estar tocando o hino do Flamengo. O campeão, abraçar a torcida rubro-negra aí. E o Edenildo Braga tá chegando para trazer mais informações do futebol. Parabéns aí aos torcedores, né? Expectativa ontem, né? No pré-jogo, todo mundo naquela expectativa. E o resultado veio, né? Com a vitória do Flamengo, campeão aí da Copa do Brasil. Tá no ar o nosso... Edenildo Braga, chegando, Edenildo, para falar de mais futebol no nosso programa. Bom dia a você.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Campeonato Brasileiro Série B, 36ª rodada. Já foram realizados 4 jogos. O CRB vacilou, perdeu em casa para o Goiás 1-0, empate entre Avaí e Mirassol, sem gols. O Novo Horizontino perdeu em casa para o Operário, placar de 1-0, e adiou aí a festa do acesso. O Sport também empatou com a Chapecoense, por enquanto não conquistou a vaga à Série A do ano que vem. Hoje nós teremos Vila Nova e Ponte Preta, Paysandu e Brusque, Curitiba e Santos. Inclusive o Santos hoje já pode garantir aí a sua vaga com tranquilidade à Série A do ano que vem, já que o Santos lidera com 65, Mirassol com 63, mesma pontuação do Novo Horizontino, fechando o G4, Sport com 60 pontos. Já na Série A do Campeonato Brasileiro, o Inter bateu o Fluminense 2-0, o Palmeiras venceu o Grêmio 1-0, o Vitória perdeu em casa de virada para o Corinthians 2-1, o Botafogo empatou com o Cuiabá, vice-lanterna 0-0, vitória do Cruzeiro por 2-1 sobre o Criciúma. O Juventude de Virada bateu o Bahia por 2-1. Fortaleza enfiou 3-0 no Vasco da Gama, sem dificuldades. Empate sem gols entre Atlético de Goiás e Bragantino. São Paulo bateu o Atlético do Paraná pelo placar de 2-1. Botafogo continua líder, 68 pontos, 4 a mais que o Palmeiras, que é o segundo colocado. Na terceira colocação está o Fortaleza com 63 e fechando o G4, o Inter com 59. A equipe do Bahia, oitava colocada na competição, 46 pontos. O Vitória, 13º, 38. Na zona de rebaixamento, Bragantino, Atlético do Paraná, Cuiabá e Atlético de Goiás. E o torcedor rubro-negro está feliz, contente. Flamengo, campeão da Copa do Brasil 2024. Venceu a segunda partida contra o Atlético Mineiro, realizada ontem, placar de 1-0. O Mengão já tinha vantagem, pois havia vencido por 3-1 no Maracanã. Ontem, na Arena MRV, lotada de atleticanos, o Flamengo fez 1-0 e conquistou mais um título da Copa do Brasil. Para fechar, o Campeonato Intermunicipal de Futebol: Castro Alves 2, Barrocas 1, Crisópolis 3, Cachoeira 1. Castro Alves e Crisópolis vão disputar o título do Campeonato Intermunicipal de Futebol já a partir deste próximo domingo. são as informações esportivas da manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Agora a Comercial Boa Ideia está com a super novidade, o gelo de sabor, gelo saborizado, o melhor que está tendo, você encontra ali na Comercial Boa Ideia, na Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, saudações rubro-negras, boa semana, bom dia.
Valeu, Edenildo Braga, viu? Valeu, rapaz. toca de novo, seu repórter. O povo pediu assim, ó, toca de novo, capita.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre.
Tropa de Elite,
é o maior prazer.
Um abraço aí ao nosso querido Marco Aurélio, rapaz, a todos da torcida organizada do Flamengo, viu? Faz parte, né? Você também já comemorou vitória do Vasco, vitória do Vitória. Aí agora quando a turma ganha, você não quer ver o povo comemorar, rapaz?
Agora o engraçado de tudo que você não torce pra Flamengo, não torce pra Bahia, você fica só afim de me sacanear. Você não,
não
é torcedor.
Pare com isso, pare com isso.
Você não é torcedor.
Pare com isso. Amanhã você tem mais futebol no Tropa de Elite, viu? Amanhã tem mais.
Você é um agitador.
Logo mais 5 da tarde tem a melhor resenha do Rádio Baiano, é o Gabriela Esportiva. Vamos no Zap Zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
A Lohana tá lá em Olivença ouvindo a gente. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Segunda-feira abençoada pra vocês e pra toda a nação rubro-negra e secadores do Flamengo também. Valeu, Lohana. Bom, tem mais aqui, olha, Marinho Santos e Escarpita, Wolverine, bom dia, tô ligado no Tropa de Elite, manda losame pro delegado da Tapera, o velho Heleno, o povo tá sem olho nos distritos, mas não podem cobrar porque venderam seus votos e não votaram em quem realmente queria fazer a diferença, tá vendo? Wolverine, aquele abraço pra você. Bom, o povo fala no Tropa de Elite. Aqui a turma tem voz e vez. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Wesley Neves, do Colômbio, sou Mar. O amigo aí falou da escola da falta de merenda, né?
Isso.
É, no culto também não é diferente, viu? A partir de hoje também, escola do culto, sempre, sempre também assim, sem merenda, né? Os alunos que saem meio-dia, sai às 11. Os que saem 5 tá saindo às 4 horas. Lamentável isso aí, viu?
Absurdo. Complicado. Isso aí,
bom
absurdo.
Dia.
Bom dia, obrigado.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia.
Bom dia.
Gostaria que você mandasse aí um alô para o sítio, para a galera do sítio Vencendo com Jesus. É. Somos ouvintes do seu programa. Eu mesmo sou um pioneiro no Tropa de Elite.
Valeu,
então gostaria, rapaz, que você mandasse aí um alô dessa galera aqui,
sítio
essa comunidade
com
aqui
Jesus.
De frente a Caju, Sítio Vencendo com Jesus. Bom dia.
Bom dia,
Gabriela FM.
Um abraço. Sítio Vencendo com Jesus, hein?
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM.
Bom dia, bom dia.
Principalmente o programa Tropa de Elite. Aqui é Paulo Giordoi.
Grande Paulo e Léo Dois.
Meu irmão, aproveitando o gancho desse rapaz falando da Coelba, aqui no Léo Dois também tá uma benção, viu? É a noite que eu não consegui dormir, era levantando e desligando os aparelhos, ligando de novo, desligando e desligando. Aí teve uma hora que foi obrigado a desligar tudo, porque a queda de energia tá demais, entendeu? Então a gente, quando quiser chamar um palavrão, é só chamar o nome da Coelba que tá registrado, entendeu? Fica aí meu apelo também para ver se eles tomam providência. Valeu, meu irmão.
Valeu,
obrigado,
Paulo.
Bom dia.
Um abraço para você, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Prazer te servir ontem.
Carranca.
Carranca gostoso. Bom dia, ouvintes da Gabriela FM, Fabrício Nascimento, Prequito e família. E a todos os grandes. Bom
valeu,
dia a todos.
Carranca, um abraço para você. O acarajé do Prequeta é o acarajé popular, viu, seu repórter? Prequeta disse, cadê o Marinho Santos para vir saborear esse acarajé? E teve o Abará também, viu? E Carranca disse que topa fazer a foto com você, rapaz. Ô, menininho lindo, viu? Vamos nessa. 6h53, manda sua mensagem pra gente, 739-8829-1029. É Conceição, tá lá no Teotônio Vilela. né? Tá mandando um abraço pra gente, desejando uma semana abençoada e também saudações a todos os flamenguistas, viu, seu repórter? Conceição do Teotônio Vilela. Chegue chegando com mais informações aqui pra gente.
Olha, antes da informação, Scarpita, eu queria perguntar pra você e para o Ministério Público, pra onde vai essa sobra do dinheiro da merenda escolar? A merenda que... A verba é carimbada.
Mas não tá tendo merenda, você a tá verba vem, da sobra?
Mas a verba vem.
Vem.
A verba é carimbada. E aí, se não tem a merenda, esse dinheiro sobra. E vai parar onde esse dinheiro?
Sim, sim, né?
É uma pergunta que eu tô fazendo ao Ministério Público. Para o Ministério Público estar sendo provocado através do programa Tropa de Elite e responder, né? Por que não chama a secretária? Coloca no paredão para poder saber para onde é que foi esse, parar esse dinheiro, esse recurso. Olha, Scarpita, uma mulher com medida protetiva sofre perseguição, ameaçada de morte pelo ex-marido. Ela tem as iniciais DPSO, 46 anos, moradora de Ilhéus. Ela pediu socorro sobre as constantes ameaças de morte que ela vem sofrendo do ex-marido, identificado por José Augusto Neves de Oliveira, vulgo Guto, ou conhecido por Guto. O Guto tem 43 anos, mora na rua 15 de agosto, número 404, no bairro Nossa Senhora da Vitória. A vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM. A justiça concedeu medida protetiva de urgência e, mesmo assim, o ex-marido José Augusto Neves de Oliveira, o Guto, ele persegue a vítima com ameaças, ameaças de morte, inclusive, por não aceitar o fim do relacionamento. Inclusive, áudios encaminhados para o WhatsApp da filha do casal. O José Augusto tornou fazer graves ameaças de morte, ao ponto de enviar fotos contendo uma faca tipo uma peixeira e um facão, com a clara intenção de atacar a vítima. Vivendo sobre... né, abalada psicologicamente, a mulher diz que não está conseguindo trabalhar por conta das perseguições, sendo obrigada a sair de casa, morar de aluguel, temendo, inclusive, ser morta a qualquer momento devido ao estado de fúria do ex-marido. Então, quem encontrar o Guto, ó, ô Guto, para com isso aí, velho. A polícia vai te pegar e vai botar você na tranca. Ele vai ser preso. Daqui a pouquinho eu volto falando, Scarpita, sobre outra agressão física, inclusive utilizada uma barra de ferro. O ex-marido Cosme Gomes dos Santos, o COI, porteiro do condomínio Águas de Olivença, está foragido, acusado de agredir a mulher e a filha menor de 14 anos. Daqui a pouquinho todos os detalhes no Tropa de Elite.
É, seu repórter, esse fato aí do homem que tentou roubar os fios da Ponte Lobanto Júnior, o pessoal registrou o momento dentro do pipoco. Pipoco debaixo da ponte. E o pessoal não sabia o que era, pensava que fosse os fios no curto-circuito. Na verdade, né, o negão da bicicleta, como ele é conhecido, o andarilho, que fica andando pelas ruas da cidade de Deus, mas precisamente ali no bairro do Malhado, ele fica catando, né, parafernálias pelas ruas. E aí, na manhã de ontem, ele se deu mal. Se deu mal porque ele tentou roubar os fios da ponte. Esqueceu que a galera passava fio de alta tensão, viu? Queimaduras pelo corpo. Ele foi socorrido pelo SAMU, encaminhado à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Não temos atualização como está o estado de saúde, mas que situação é essa, viu? As imagens do homem, rapaz, chocou, viu? Imagens aí, queimaduras fortes pelo corpo, né? Alta tensão.
Você vê nas ruas de Ilhéus, ele carregando sacos, carregando ferros, carregando alumínio. Ele vive disso.
Para tentar roubar os fios.
Tentou e se deu de mal, viu, Scar?
Muito de mal, viu? Nath Almeida tá chegando, é hora de mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath Almeida. Super segunda-feira.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo nosso giro regional. Borarema, principal suspeito de atropelar Éder, é preso no Paraná. Arthur da Silva Viana, de 24 anos, foi preso no Paraná na tarde da última sexta-feira, dia 8, acusado de atropelar e matar o empresário Éder Argolo dos Anjos Martins. O trágico acidente aconteceu em 9 de janeiro de 2024, no quilômetro 526 da BR-101, em Borarema, onde Éder, de 32 anos, fazia sua caminhada de rotina ao longo da rodovia. Éder era bastante conhecido no ramo da cacauicultura, com armazéns em Borarema e Arataca. Costumava percorrer esse trajeto até São José da Vitória. Sua morte comoveu a região, trazendo à tona questões sobre a segurança de pedestres em rodovias. Após o acidente, Arthur se apresentou à polícia em Borarema, onde alegou que o atropelamento ocorreu ao tentar uma ultrapassagem em faixa contínua e afirmou ter colidido lateralmente com uma carreta, perdendo o controle do veículo e atingindo Éder. Além de Arthur, outras duas pessoas estavam no carro. Apesar de prestar depoimento ao delegado Clodovil Soares logo após o acidente, ele foi liberado por não estar, né, em situação de flagrante. Um mandado de prisão preventiva foi expedido em 4 de novembro e Arthur foi preso apenas na última sexta-feira, sendo encaminhado para as providências legais necessárias. O prefeito eleito de Quaraci, Miltinho do Axé, começou a traçar os primeiros passos para a sua gestão, focado em compor uma equipe de governo comprometida com a recuperação do município. Segundo fontes próximas, ele já está avaliando aí nomes que possam ajudar a enfrentar os desafios de Quaraci nos próximos anos. Uma das primeiras ações anunciadas por Miltinho será uma auditoria nas contas da prefeitura. A medida busca identificar a real situação financeira do município, levando possíveis inconsistências ou irregularidades nas finanças. De acordo com informações obtidas, a nova administração poderá aí se deparar com um cenário de dificuldades financeiras, com indício, né, de que Miltinho assumirá a prefeitura falida, viu, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, fico por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Imagina esse repórter. O time de Axé, do Axé, ele vai assumir a prefeitura falida. Eu acho que muitos prefeitos aí, aqui em Leus, não vai ser diferente. Não vai ser falida, mas vai ser cheio de problemas.
Sim, mas eu quero saber quanto vai deixar no caixa da Prefeitura Municipal de Leus o prefeito Mário Alexandre. Quanto vai ficar nos cofres para que o novo prefeito possa iniciar a administração pública de Leus, o Valderico Júnior?
É, boa pergunta. O pessoal está perguntando aqui o que é que está acontecendo com a limpeza pública na cidade. O que é que está acontecendo aí? Tentar um contato com o Zé Carlos, seu repórter. Foi reduzido o efetivo da
Sindilimp,
da FG, que é a empresa responsável. O que é que está acontecendo com a limpeza pública na cidade? A coleta do lixo.
A prefeitura não pagou.
Será que
a prefeitura não está pagando? E aí, quando a prefeitura não paga, a empresa também reduziu aí o número de coletas, né, na cidade.
De funcionários, né?
É, de funcionários.
E aí não tem um efetivo para dar conta da demanda.
É, quero mandar um abraço ao vereador reeleito, o César Porto. Chegou da varanda, só ele tem a visão dos estúdios da Gabriela FM, deu a mão pra cá, assim, ó, dando bom dia pra Marinho Santos e bom dia pra Robertinho Escarpita. Bom dia a você, César Porto, aquele abraço.
Vamos pro faturamento, a gente volta já já até as 8, Tropa de Elite, no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contim Tinta. Sai daí não, a gente volta já já, viu?
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Na hora 7:13 na Bahia, 7:13. Se liga na notícia, na informação aqui. Essa agora é importante aí, viu? O homem toma posse dia 1 de janeiro, mas o trabalho já começou, viu, seu repórter? Ontem, inclusive, durante confraternização com a equipe, Valderico Júnior disse: olha, a gente precisa trabalhar logo para a gente não começar atrasado, né? E amanhã, o Ministério Público convocou aí o Valderico Júnior e a Vanessa Gedeon, prefeito e vice, para falar sobre as políticas públicas para infância e juventude. Amanhã, o Ministério Público do Estado da Bahia, por meio da 4ª Promotoria de Justiça em Ilhéus, promoverá uma reunião com o prefeito eleito, Valderico Júnior, e a vice-prefeita Vanessa Gedeon, para discutir políticas públicas para infância e juventude aqui em nosso município. O encontro acontecerá amanhã, terça-feira, dia 12, na sede do Ministério Público em Ilhéus. Segundo a promotora de justiça, Maria Amélia Sampaio Góes, serão abordados na reunião temas essenciais relacionados à infância e juventude, como a questão dos acolhimentos institucionais, a rede de proteção e o projeto Jovem Social, entre outras demandas relevantes na área. Então, amanhã tem essa reunião aí no Ministério Público do Estado da Bahia, aqui em Ilhéus, especificamente com a promotora Maria Amélia Sampaio Góes. É a informação chegando no Tropa de Elite. Seu repórter Marinho Santos, daqui a pouquinho tem Manuel Messias, direto de Itabuna, em mais um giro regional. Chegue chegando, repórter policial mais premiado da Bahia.
A hora certa, você ligado. São 7:16. 7:16. Senti sua falta ontem. Ai, 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 rapaz, é o Ratinhos, um abraço pra você, viu? Olha, porteiro do condomínio Águas de Olivença é acusado de ter agredido a própria mulher e ainda agredido a filha menor de 14 anos. O Cosme Gomes dos Santos, conhecido por Coy, porteiro do condomínio Águas de Olivença, ele é menor, no interior da própria residência, na tarde da última sexta-feira, em uma localidade indígena. Segundo informações do site Fábio Roberto Notícias, o Cosme Gomes dos Santos, começou agredindo a esposa, começou a agredir fisicamente a mulher dele. Aí a filha tentou separar e também foi atacada com uma barra de ferro, pau e murros em várias partes do corpo. A adolescente, a menor, né, criança, ela tem 14 anos, né? Iniciais IS, chegou na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, com hematomas na cabeça, ferimentos na boca e com marcas violentas espalhadas pelo corpo, alegando dificuldades de andar. Já a mãe, Jaqueline da Silva Pinto, de 30 anos, vítima constante das agressões, ficou bastante ferida, ensanguentada e com vários hematomas no corpo, ao tentar se defender da fúria do marido. Após o crime, o Cosme, fugiu tomando rumo ignorado. E existe a suspeita de que ele esteja escondido na mata ou na residência de familiares. Segundo informações, o Tribunal do Crime está no encalço para realizar disciplina a qualquer momento. Quer dizer, o cara agrediu a mulher, agrediu a filha de 14 anos e depois fugiu. Meu pai sempre dizia: o homem que bate mulher é covarde. E eu tenho essa tese comigo, que o cara que bate, agride uma mulher, ele é covarde. Não tem coragem de encarar um outro homem. Você bateu o pé, o cara corre, né? Mas ele vai ficar aí, ó, O Ednildo! Ednildo é investigador da Delegacia Especial
de, olho,
de Atendimento à Mulher, junto com a equipe da DEAN, vai no encalço deste daí, de Águas de Olivença, do condomínio, porteiro, e do que agrediu, inclusive, ela tem medida protetiva no bairro Nossa Senhora da Vitória. A DEAN tem que entrar em ação. São 7 horas e 19 minutos. Hoje,
7:19.
Hoje é aniversário, Scarpita, é aniversário hoje do Rodrigo o Fonseca. Rodrigo Fonseca é o filho do Cid do Atacadão do Cimento. O Cid Tabacaria, o Cid Fonseca. É o Rodrigo, parabéns pra você,
parabéns,
viu?
Parabéns,
parabéns Rodrigo. Rodrigo Fonseca. E o Gurim, tá, a gente tem uma moqueca, né? Uma moqueca pra comer lá cabana na cabana do Gurim. Minha amiga Madá, alô Madá, aquele abraço pra você aí na Ponta do Ramo.
Já que você tá no Litoral Norte, mandar um abraço aqui, nosso querido Manuel Messias, que daqui a pouquinho chega chegando, né, com mais um giro regional. A sua esposa Neide e o casal Jorginho e Tânia, todos lá no Paraíso do Atlântico, ouvindo a gente, curtindo aí o Litoral Norte. Olha, o Tribunal de Justiça da Bahia, por meio do Núcleo de Precatórios, divulgou no último dia 31 de outubro a abertura do edital 97, de acordo, né, para créditos inscritos mediante precatório, cujo devedor é o Estado da Bahia. As adesões ao acordo poderão ser formalizadas até o dia 14 de novembro, tá? Então, bom, perde tempo não. Você que tem direito a precatório do Estado da Bahia aí, 40% para os precatórios inscritos na ordem cronológica de pagamento formados aí até o dia 2 de abril de 2023. Qualquer dúvida, acesse aí o Diário Oficial do Estado da Bahia. É, seu repórter, a 70 CIPM apresentou aqui e a gente traz agora o balanço, né? O balanço, a produtividade da 70 para esse último mês aí que se acabou, o mês de outubro, viu? Apreensões de arma de fogo foram 6, ocorrências com drogas 7, mandados de prisão cumpridos aí 7 também, conduções à delegacia 47, prisões em flagrante, delito 13, veículos recuperados foram 3. Então, outubro aí, a 70 CIPM obteve esses resultados. Esses números refletem o esforço contínuo da tropa em manter a ordem e a segurança, bem como o apoio da comunidade em suas operações. Importante, viu?
É importante, tudo organizadinho aí. Essa organização é do subcomandante da Companhia 70, o Capitão Zacarias Scarpita.
Daqui a pouquinho eu vou falar também, policiais da 68 detêm autor de agressão no centro de Ilhéus, tarde de sábado, né?
E eu tenho um entregador que teve a moto tomada de assalto e o iPhone roubados na Avenida Esperança, no bairro do Malhado. Dois homens, meteu assalto, tomou a moto, daqui a pouquinho eu falo no Tropa.
Mais um giro chegando, dessa vez é no nosso WhatsApp, vamos lá, moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Gostaria de fazer uma reclamação aí, pois o carro da coleta de lixo não passa 2 dias aqui na Conquista, Avenida Brasil. Olha aí a turma reclamando. Rosana Costa, da Osmundo Marques, um abraço pra você. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Vocês sabem dizer onde foi postado que a delegacia iria se mudar da Avenida Esperança para o centro? Não teve isso não, construiu a delegacia nova, a gente quer que o centro funcione, né, seu repórter?
Centro,
quer que ali o prédio da sétima
Corpim,
né?
Tudo funcione, até um ano que foi inaugurado e não inaugurou absolutamente coisíssima nenhuma.
Nada, viu? Nada. O povo fala na metralhadora da informação. Bom dia.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Albertinho Scarpita. Meu amigo, eu queria que vocês chamassem a atenção da empresa que faz a coleta de lixo para lembrar a eles que na Avenida Esperança, na 8ª Travessa, mais conhecida como Alto do Seringal, que no morro também mora gente, entendeu? As pessoas do morro, eles também precisam ser coletados do lixo. E eles não estão subindo a ladeira, certo? Queria que você chamasse a atenção deles, por favor, aí.
Tá na bronca!
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Renatinho Scarpita.
Bom dia!
Quem fala é Jaime.
Fala, Jaime. Deus, Deus.
Não, primeiramente eu quero dizer pra vocês que nós somos
ouvinte assíduo do seu programa, é, principalmente a minha filha, né? Quando a gente vai pro colégio de manhã, ela estuda no colégio militar, e a gente vai ouvindo até o colégio militar, ela vai ouvindo um Tropa de Elite. É uma menina muito que gosta muito de ouvir o programa de vocês. Olha bem, assim como o Paulo falou aí a respeito da falta de energia aqui no bairro Leões 2, eu também estou deixando aqui o meu repúdio contra essa Coelba, sabe, querido? A Coelba tem deixado a desejar aqui. Eu tenho um pequeno ateliê aqui, nós temos maquinário. E nós temos medo de essa falta de energia diariamente, constantemente, ter queimado os nossos aparelhos aqui, sabe? Porque tá difícil. À noite a gente acorda com o Jet 1 mordendo porque o ventilador desliga, o ar-condicionado não funciona por causa da falta de energia. Queria que vocês olhassem com atenção para nós aí e deixassem essa matéria de repúdio da população, principalmente do Leões 2, porque aqui a Zona Sul está terrível. Eu queria aqui deixar nossa nota de repúdio e dizer para vocês que nós contamos com vocês aí.
Para que possa sempre
fazer uma denúncia contra essa Coelba, tá terrível, tá demais, tá bom?
Espaço aberto para Coelba.
Bom dia para todos.
Um abraço para você. Esqueceu de falar o nome da sua filha.
Bom dia, Maria, que é assim.
Fala, Sil.
Vou fazer uma reclamação aí sobre o ônibus da São Miguel, Vila Olímpica.
O que é que aconteceu?
Ontem eu tava no ponto esperando o ônibus, aí até 2 horas, esperei o ônibus até 2h10. Quando chegou lá, minha menina mandou o número da garagem, eu liguei pra garagem perguntando se não tinha ônibus. O rapaz falou que nem botou de manhã e nem botaria o ônibus meio dia, ele acha que isso é bonito para ele. Já não tem ônibus no distrito. Ainda não falar um negócio desse, que um boa tarde deu, mal educado, trata as pessoas com ignorância. Aí ele acha que é bonito isso. A linha São Miguel é uma linha horrível. Essas empresas aqui não é nem para estar mais em ela. Porque pela palavra que ele me falou, que nem colocou o ônibus de manhã e nem colocou pela meio-dia. Ele falou, bem, decidi por mim ficar todo mundo lá no ponto. E como os povos ficou, né? Como os
absurdo,
povos da feira.
Absurdo,
ficaram,
senhor.
Tudo lá.
Um absurdo, viu, senhor?
Bom dia, autarquias.
Bom
do
dia.
Rádio da Comunicação Baiana.
Samurai.
Meus amigos, usa aí essa audiência imensurável aí para pedir aí atenção aos condutores. Tem um bueiro sem tampa ali próximo à Capotaria Chaves, na Barra. E tá trazendo perigo a quem está transitando por ali. Quase que acontece um acidente agora envolvendo um carro e uma moto. Tá bom, meus amigos? Então pede a atenção deles aí. E manda um alô aí para Oliveira do Caldo de Cana, no Malhado, que é ouvinte assíduo do Tropa de Elite e amante aí do Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Valeu, Samurai, um abraço para você. Obrigado pela audiência a todos, né? Tropa de Elite, sucesso em primeiro lugar até às 8 aqui na Gabriela FM. A Coelba precisa se manifestar, seu repórter. Alguma nota tem que ser divulgada. Esse final de semana aí, desde sexta-feira, quinta para sexta, sexta para sábado, inúmeras quedas de energia foram registradas e a gente precisa saber o que foi que aconteceu. O que que aconteceu? O litoral sul, principalmente zona sul da cidade de Leus, sentiu esses dias aí esse caos provocado por dona Coelba, seu repórter.
Ô, Scarpita, preste atenção. Eu solicitei na manhã de hoje, né, logo cedo, ao chefe do serviço de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus sobre a questão do latrocínio, ou seja, matou para roubar no conjunto Barra Mares, Rodovia Ilhéus e Itacaré. Roubo seguido de morte do aposentado Maraú. E estamos aguardando informações e agora o Edson Serra diz aqui para mim, olha, as coisas estão andando sim, estão se encaixando, vai dar tudo certo e em breve estaremos concluindo o inquérito policial. Então a polícia está trabalhando neste caso do aposentado Maraú, que muita gente nos cobre aqui no programa Tropa de Elite. O Edson Serra, muito obrigado pela atenção que ele tem para com o nosso programa.
E a gente vai continuar acompanhando este caso aí. Olha, o Cláudio é filho do saudoso Ivan, e ele diz que o estado de saúde do negão da bike, do ferro, é o que foi traquinar debaixo da ponte e acabou, né, disse que a situação dele, seu repórter, está fora de perigo. Agora queimaduras aí em várias partes do corpo, mas está fora de perigo, viu? Valeu, Cláudio, obrigado pela informação. Vamos agora sim convocar ele, Manuel Messias. É mais um giro regional chegando no Tropa.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel Messias. Uma ótima manhã de segunda-feira para você. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Galchão, e de Multiperfil Telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, fale com o amigo Jorginho, ligando 73 991 95 2348. Vamos então trazer as notícias aqui de Itabuna. Corpo é encontrado no Rio Cachoeira. Um corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Cachoeira, aqui na cidade, por volta do meio-dia de ontem, domingo. Ao perceber o corpo, populares rapidamente acionaram os bombeiros, que se deslocaram até o local para averiguar as informações. Ao chegar no local, o corpo de bombeiros realizou a retirada da vítima do Rio Cachoeira e constatou o seu óbito. Logo após, o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionado para realizar perícias e fazer a remoção. Condenado Loyola perde novo recurso. O ex-vereador Clóvis Loyola sofreu nova derrota na justiça. O ex-presidente da Câmara de Vereadores aqui de Itabuna teve negado o recurso de apelação ao Tribunal de Justiça da Bahia. A decisão também prejudica três ex-servidores da casa. O caso aconteceu no ano 2010. Na época, segundo o Ministério Público da Bahia, o então presidente da Câmara, Clóvis Loyola, teria desviado dinheiro público, e em 2019, e os três servidores ex foram condenados a 19 anos de prisão. O esquema envolveu pagamento de propina com a verba publicitária do Legislativo Itabunense. Não há informações sobre a possibilidade de prisão dos réus, que ainda podem recorrer o caso. Itabuna reordena camelôs do centro da cidade. A Secretaria de Segurança e Ordem Pública está intensificando a fiscalização do comércio ambulante no centro de Itabuna, principalmente na Avenida Cinquentenário, artéria comercial e de negócios mais movimentada da cidade. A ação ainda ocorreu na última sexta-feira, dia 8, visando reorganizar o comércio informal, reduzir inclusive espaços entre barracas, balcões e bancas que prejudicam, segundo a secretaria, a circulação de transeuntes. O secretário Humberto Matos, titular da Segurança e Ordem Pública, informou que o reordenamento da atividade acontece também devido à proximidade do Natal. O titular falou que o trabalho é realizado seguindo a legislação municipal, levando em conta a concorrência desleal com o empresariado e a recomendação do Ministério Público da Bahia. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé. A direção do amigo Galchão, e de Multiperfil Telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, fale com o amigo Jorginho, ligando 73 991 95 2348. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia.
Agora são 7 horas mais 43 minutinhos, faltando apenas 17 minutos para as 8. Seu repórter Mario Santos. Olha, estamos aqui, né, acompanhando de perto essa movimentação dos bastidores da política. Itabuna, Ilhéus, Uruçuca, escolha da mesa diretora para o próximo biênio aí, 2025-2026. A Uruçuca, o negócio também está acirrado por lá, viu, seu repórter? Eu acho que vai ter dor de cabeça. Ilhéus também, a situação não é diferente. Em Itabuna, todos os caminhos aí levam para o Manuel Porfírio, do PT, o vereador mais votado lá da cidade de Itabuna, viu?
É, não esqueça de Ibirapitanga.
Ah, Ibirapitanga, a Câmara, né? Eu acredito que o Gé vai poder formar aí uma mesa diretora. Os poderes são independentes, né? Mas tem que ter essa harmonia entre os poderes. Como aqui, Ilhéus. Eu tenho certeza que o Valderico Júnior vai estar dentro, né, com a União Brasil, fazendo aí uma harmonia entre os poderes e uma mesa diretora que vai poder ajudar. A gente não pode aceitar é vereador querer atrapalhar a gestão.
Tem os vereadores que foram eleitos, os novos, né, e os reeleitos que têm mais experiência, né, do que os novos. Está entrando agora. Vamos aguardar para ver no fritar dos ovos aí o que, vai acontecer aí nos bastidores da Câmara de Vereadores.
Tem mais algum novo nome aí querendo entrar na presidência ou não?
Tem, eu acho que tem um bocado, né? São vários.
Olha, tem um alerta de chuva aqui desde ontem, a gente está acompanhando, hoje cedo a gente trouxe, né? Alerta de chuvas para ontem e hoje ainda, dia 11 de novembro. A Defesa Civil prevê até 70 milímetros de precipitação. Então a Defesa Civil de Ilhéus emitiu esse alerta à população sobre a previsão de chuvas intensas desde ontem, domingo, até hoje, segunda-feira, dia 11, com previsões que podem chegar a 76 milímetros, conforme dados do INET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. E mais uma vez, a gente fica preocupado justamente por famílias que vivem em área de risco, né, seu repórter? 7h46.
Olha, Scarpe, o trem entregador, o cara trabalha de entregador, o André de Jesus Santos Júnior, ele tem 21 anos, ele foi até o plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil e relatou que teve sua moto tomada de assalto, roubada por dois elementos, quando ele trafegava na Avenida Esperança, ali em frente à garagem da empresa Gontijo. É, depois do quebra-molas ali é Gontijo, logo depois da Via Metro. O crime aconteceu, era o último sábado, por volta das 22 horas, 10 da noite. A vítima, o André de Jesus Santos Júnior, ele diz que foi rendido pelos dois elementos, a bordo de uma outra moto, modelo FAM, momento em que o garupa desceu com a arma em punho, aparentando ser um revólver calibre .32, obrigando a vítima a ficar de costas e, em seguida, correr, levando a moto, capacete, aparelho, telefone celular, modelo iPhone, de cor branca. Estava no suporte da moto esse aparelho. E segundo informações que foram passadas ao Fábio Roberto Notícias, o trabalhador, o entregador, disse que estava indo fazer uma entrega quando foi atacado no quebra-molas do trecho da via muito escuro e altamente perigoso ali em frente a Gontijo. A moto de André Jesus é uma CG Titan E160 de placa policial Mercosul SJW-OG 96. E qualquer informação, você pode ligar para o celular 739-9197-0341. Esse caso está sendo encaminhado ao investigador-chefe do serviço de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, o Edson Serra, sobre o número do boletim de ocorrência. E já está registrado aqui, viu, Scarpe?
É, estamos de olho e acompanhando. 7h48 na Bahia. Última passadinha no nosso WhatsApp.
Aqui o povo fala.
Vamos dar moral para quem dá moral para a gente. Rubens Soares está lá no Maria Pinheiro, em Itabuna, ligado com a gente. Ranieri Galvão, bom dia também. João Padeiro, rapaz, Rua das Orquídeas. Natália Mariano está lá em Minas Gerais. Marrom de Ilhéus, bom dia você, Marrom.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite.
feliz segunda-feira e uma abençoada semana para todos nós. Que Deus nos livre dessa violência que assola Ilhéus e todo o estado da Bahia. Muita coisa fora de ordem na cidade, mas vai dar tudo certo. Tudo voltará ao seu lugar. Forte abraço a todos. Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom. Um abraço pra você. Malhado ligado com a gente. Bom dia, bom dia.
Alô? Bom dia, Robertinho Escapista e Mário Santo. Aqui bom é dia. Pra Namorado do Porto. Robertinho e Mário Santo, é. Aqui, Namorado do Porto. É só chover. Aqui também tá dando esse problema. Aqui mais quando chove, entendeu? É falta de energia. Constantemente, entendeu? Acho que também eles também têm que rever essas aves, né? Essas podas de ave aí. Porque às vezes qualquer chuvinha começa a ventar, aí começa a tocar na rede, aí tem esse pico de energia, né? Toda hora, indo e voltando, entendeu? Tá acontecendo isso aqui.
Dona Coelba!
Toda vez que qualquer temporada que começa a chover, aí começa esse, né, essa falta de energia, constantemente.
Um abraço a todos aí.
Essas podas de ave aí, né?
Morada do Porto, ligado com a gente. Um abraço, Coelba.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Escapito.
Bom dia.
É Adalberto falando aqui do Acuípe do Meio 1.
Fala, Adalberto.
Passando aí pra pedir a vocês pra falar com o nosso gerente da Via Metro, o Miranda, pra que ele possa mandar o ônibus hoje, meio-dia, até o Campo Furacouro. Nós estamos se deslocando aqui para ajeitar as estradas que foram destinhoradas ontem pela chuva, né? Então que ele possa mandar o ônibus até o Campo do Furacouro enquanto enxuga lá, para que ele possa passar para o outro lado do rio, pois a comunidade não pode ficar sem o transporte para transportar sua mercadoria e insumo até a cidade. Que Deus nos dê um bom início de semana, que Jesus proteja
Amém.
Vocês dois aí, com um de chuva de bênção.
Todos nós.
E mando também um alô para o nosso cacique Alice Amaral, que está lá no Acuípe de Cima, né, consertando as estradas lá para que o ônibus do Ribeirão Branco possa trafegar. Um abraço, Marinho Santo, um abraço, Robertinho Escapito,
um abraço
a todos vocês aí da Rádio Gabriela FM.
A gente que agradece aí, viu?
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Escapito.
Bom dia!
Tô mandando essa mensagem aqui para informar que tem um animal morto, um cavalo, na estrada entre Ilhéus e Itabuna, próximo a Rondesp, entre a Rondesp e o Atacadão. Aí, sinalizar aí as autoridades para poder fazer a retirada desse animal e não causar nenhum acidente, né? Daqui a pouco tá aí uma fedentina danada e cheio de urubu em volta. Valeu, forte abraço.
Tá dado o recado, hein, seu repórter? Aí a polícia rodoviária acionar, né, a equipe para retirar esse animal morto na pista.
Retirar a prefeitura, Michigan, caçamba.
A fedentina agora, e o perigo de um acidente.
O rapaz trocou o nome do gerente da Via Metro aí. Chamou de Miranda. E é Bahia. Bahia que é o gerente da Via Metro.
Bahia, torcedor do Bahia ou não?
É, torcedor do Bahia.
Bahia, torcedor do Bahia.
E aí ele falou Miranda, o Miranda, o gerente da Via Metro. Miranda não, é Bahia, rapaz.
Miranda deve ser algum funcionário lá, viu, repórter? Tem essa linha aí de contato com a população. Um abraço à turma do Acuípe, um abraço a todos. 7h53.
O que é que César Porto, o vereador reeleito, toda hora chega ali, da sacada da casa dele, dando a mão pra cá, rapaz. Tchau, tchau, Titi Rani. Bom dia.
Vou chamar o Paulo José já pra fechar o trampo de hoje. Você fica de olho nesse estúdio 3D da Gabriela FM, você tem uma visão privilegiada, né? Quando você não tá de olho lá em cima, no Alto da Conquista, aí você fica de olho aqui na Avenida Itabuna. Falar Avenida Itabuna, esse trecho aqui, tá que tá, o que tem de buraco, gente, sinalizado com porta de geladeira, pedaço de pau, os buracos da Princesa Isabel, esse caminho que a gente faz, meu Deus do céu.
Eu não vou tomar café hoje com o torcedor do Flamengo, pelo amor de Deus.
É? Por que isso, André?
Já chega.
Hein? O pessoal tá até pedindo.
Tô com a cabeça atordoada. Tô tonto.
Ai. Angélica do Nossa Senhora da Vitória, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho da sintonia aqui, viu? Amanhã tem mais Fala Povo no nosso programa, viu? Vamos lá, Paulo José, chegando pra fechar o Tropa de hoje. Último giro regional.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo!
Surdez é a incapacidade ou dificuldade de ouvir.
A prevenção envolve cuidados específicos em diferentes fases da vida. Tome os cuidados no pré-natal e na vacinação para evitar a surdez congênita. Triagem auditiva neonatal, que é o teste da orelhinha. Evitar a exposição prolongada a ruídos altos e objetos perto do ouvido. Uso moderado de fones de ouvido e higiene adequada também são importantes. Para as crianças, observe sinais como atraso na fala e no desenvolvimento auditivo. Procure a UBS, Unidade Básica de Saúde, procure um médico e tenha mais informações sobre a surdez. Bom dia, bancada, bom dia a todos, uma ótima semana, vamos com o giro de notícias. O proprietário de um Fiat Uno foi até a delegacia de Itapetinga para registrar um boletim de ocorrência após ter o veículo furtado na madrugada por volta das 3h40. Ele percebeu que o veículo não estava mais na porta de sua casa e aí entrou em contato com a polícia. O dono do Fiat Uno Miller Azul, placa JQI-6372, é um morador de 58 anos e oferece uma recompensa de R$ 2.000 para quem der informações que possam ajudar na localização do veículo. Fiat Uno Miller Azul, placa JQI-6372. Informações, Polícia Militar 190 ou 77-9949-3420. Ou também a Polícia Civil, que é 197, ou a Guarda Civil Municipal 153, lá em Itapetinga. Na noite deste domingo, por volta das 9h30, um homem foi morto. Isto ocorreu em Vitória da Conquista, no bairro Campinhos. A Polícia Militar foi acionada por populares que ouviram os disparos. A vítima, identificada apenas como Pablo, foi encontrada já sem vida. A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil. O corpo foi removido para o IML, Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista, para ser submetido a exame cadavérico. A Prefeitura de Santa Luzia, aqui no sul da Bahia, deu início à fase de matrículas, transferência e rematrícula escolar. De 11 a 28 de novembro, aberta a renovação de matrículas para o ano letivo de 2025. Para novos alunos, o período de matrícula será a partir do dia 13 de janeiro e de 10 a 14 de janeiro, período de transferência para estudantes que precisam trocar de escolas. Mais detalhes, matéria completa no blog Paulo José. Vamos então com o nosso giro de notícias, agradecer a vocês pelo carinho, pela audiência. Vai lá, visita o nosso site, visita o nosso blog, as nossas redes sociais, porque aqui você fica sabendo de tudo. Paulo José com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Um abraço, Paulo José. Estou recebendo a informação aqui sobre o caso lá de Olivença, Rua dos Crentes, um bueiro, seu repórter, passava embaixo, né, do serviço que foi feito, estourou. Amanhã a gente traz mais detalhes. Contato aqui com o vereador eleito Adilson José, ele que conseguiu essa emenda aí com Jorge Sola, que beneficiou a Rua dos Crentes. Mais detalhes no programa de amanhã. Vem aí, Renatinho Bad Boy!
Acabou, bom dia pra você, bom dia pra todos os nossos ouvintes. E acabou, acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Robertinho Scarpita, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados.
As opiniões são livres.
As opiniões são livres.
E viva os flamenguistas.
O pau que dá em Chico.
Dá em Francisco.
Se você gostou,
Deus te abençoe.
Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu.
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Robertinho Escarpita.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra
vamos
você.
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Vem aí, Renatinho Beriboy, na Super Manhã da Gabi. A gente se encontra amanhã bem cedinho, a partir das 6. Oferecimento para Emoldados Guanabara, pomada especialista. Edmeira de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contim Tintas.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Escarpita.